repercutindo o seguinte: liberdade de expressão. No dia 13 de agosto é comemorado o fim da censura no Brasil. Nesse dia, em 1988, foi votado pela Assembleia Constituinte de 1987 o texto da Constituição Federal que cessava a censura no país. E a gente está pedindo para você, você está participando, o seguinte: na sua opinião, uma possível regulação das redes sociais, se fala aí na atualidade sobre regulação das mídias sociais, uma possível regulação das redes sociais. Opção 1, seria a volta da censura? Ou opção 2, seria bem-vinda, pois a liberdade de expressão tem limites. Na sua opinião, é a volta da censura, a regulação das redes sociais? Ou seria bem-vinda uma regulação, pois a liberdade de expressão tem limites? Vamos ver uma parcial aqui, como é que está a nossa votação até o momento. Até o momento, 66,7% das pessoas que votaram estão dizendo que seria a volta da censura. E 33,3% estão dizendo que seria bem-vinda, pois a liberdade de expressão tem limites. Se você participa, você vota. À medida que você vota, você já acompanha o resultado da sua votação nas nossas enquetes diárias aqui do Repórter Cultura. Aqui a informação é nossa, a opinião é sua. A melhor promoção é na loja Patotinha. Vários calçados e confecções de inverno e verão. Na compra de 3 ou mais peças, 50% de desconto. Confira também a seção de saldos com 70% de desconto. Aproveite poucos dias. A melhor promoção é na Patotinha. Tudo em até 10 vezes no cartão. Neste sábado, atendimento até às 16 horas, sem intervalo. E olha, a partir também de uma situação que aconteceu durante o final de semana, repercutiu muito essa situação, Brasil afora, mundo afora inclusive, foi uma situação de racismo que aconteceu com os filhos da atriz e do ator, a Giovanna Eubank e o Bruno Gagliasso. A imprensa portuguesa repercutiu esse episódio de racismo com o Titi e Bless, que são os filhos da Giovanna Eubank e o Bruno Gagliasso. A situação aconteceu em Portugal, onde a família passava férias. Inclusive o jornal de lá, o Jornal Público, noticiou o ocorrido e revelou que a suspeita, né, se chama de suspeita a pessoa aqui, estava alcoolizada e por isso foi liberada. E essas imagens circularam aí o mundo e essa situação foi inclusive pauta aqui de uma das nossas enquetes que aconteceu durante essa semana, onde a gente pediu aqui o seguinte: qual a sua opinião sobre esse tipo de situação? E a gente deu duas opções aqui. São casos isolados, o preconceito racial não é mais estrutural no nosso país, ou o preconceito ainda é estrutural no mundo, ou seja, ainda está enraizado nas sociedades. E aí o resultado que apareceu aqui na nossa enquete foi o seguinte: 65,2% das pessoas votaram que o preconceito, infelizmente, ainda é estrutural no mundo, ou seja, ainda está enraizado nas sociedades. Essa é a opinião, é a visão do nosso ouvinte, o ouvinte que participa aqui das nossas enquetes diárias. E 34,8% disseram: não, são casos isolados, o preconceito racial não é mais estrutural. E para debater, para repercutir ainda esse tema, nós convidamos aqui a Jennifer Gabriele, 21 anos, a Carla Borges, que é a mãe da Jennifer, que é enfermeira, residente aqui do Hospital Oase, e também para repercutir do ponto de vista jurídico, nós convidamos aqui o Dr. Éder Uller. Vamos começar cumprimentando a Jennifer. Muito bom dia, Jennifer, seja bem-vinda.
Muito bom dia, obrigada.
A sua mãe também, a Carla. Carla, muito bom dia, bem-vinda.
Bom dia, obrigado pela oportunidade.
Dr. Éder Uller também, seja muito bem-vindo.
Bom dia a todos os ouvintes.
Muito bem, a gente quer repercutir aqui essa situação lá que aconteceu com os filhos, né, do casal de atores aí, a Giovanna Eubank e o Bruno Gagliasso. E começando a falar com Carla. Carla, você comentava aqui com a gente, você veio, é natural lá de Minas Gerais, está quanto tempo aqui na cidade de Timbó?
19 anos.
19 anos aqui na nossa cidade. E você chegou chegou a viver na tua região e viveu aqui. Quais as principais diferenças da onde você vivia, da tua terra natal e da nossa terra aqui, Timbó?
É que lá em Minas Gerais é muito mais o negro na cidade, né, o preto, tem-se o Dia da Cultura Negra, então esses dias são marcados. As pessoas, em sua grande maioria, são negros. A população tem uma consciência de que não tem essa diferenciação. E quando a gente veio para cá, a gente já caiu numa questão de europeu, né? Região colonizada por
europeus.
Europeus, italianos e alemães. E eu lembro bem quando eu cheguei, meu maior susto foi, gente, cadê os pretos da cidade? Não tem. Uhum. Aí eu lembro que o meu coração se encheu de alegria quando eu vi a Ju preta, a primeira vez. Eu falei, ai, meu Deus, alguém. Então, assim, para mim, foi muito gritante essa questão, né? De não ter. Então, há 19 anos atrás, era eu e a Ju preta, uhum. né? Que se via aqui. Então, era muito difícil. Era e é muito difícil. Hoje é mais fácil.
Eu ia pedir para você fazer esse comparativo de quando você chegou, 19 anos atrás, aqui e hoje. Você sente que houve uma evolução por aqui
com
também?
Com certeza. Houve uma evolução não só das pessoas, mas minha também. Né? Porque a gente também tem que se trabalhar isso diariamente. Certo. Entender que eu preciso me bastar. Porque eu lembro que quando eu cheguei aqui, meu primeiro emprego que eu consegui foi porque eu passei num concurso. Então, tipo, eu ia nas empresas, não tinha. Eu tinha um currículo bom, mas não tinha. Não tinha vaga, não era necessário, não podia, nananã. Então, assim, era muito gritante, era, né, não era nem disfarçado, era... não tem como, né? Então, e eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na Secretaria de Saúde, foi muito difícil, porque eu peguei bem aquela parte de fazer os cartões do SUS, quando certo. Tinha que fazer, né? E as pessoas não queriam ir comigo na minha parte onde eu estava, queria ir com a colega. Então, assim, era muito difícil. Aí, de falar assim, não, você vai com ela. Não, mas é que eu não tenho nada com ninguém da tua cor, mas eu prefiro fazer o cartão do SUS com a outra. Então, assim, é muito... Eu tava conversando lá fora, lá com eles, é porque pra quem não vive, é mimimi. E não existe. Mas pra quem vivencia na pele diariamente essa necessidade de se reafirmar e saber que você se basta, você é linda, você é incrível da maneira que você é. Isso é uma sementinha que você tem que regar todo dia para ela crescer. Porque se você parar por um minuto, você começa a acreditar nas mentiras que a sociedade prega para você. Né? Então, eu sempre falo assim que a maternidade de uma mãe negra, ela é desafiadora.
Pois é, eu ia entrar nessa questão. Como é que foi criar sua filha aqui na nossa região?
Foi extremamente difícil e desafiador. Mas se eu olho para trás hoje, eu vejo que ontem a gente estava falando sobre isso, nós duas tiramos isso de letra. Nós duas fizemos isso, é incrível, porque eu era a primeira vez mãe de uma adolescente negra e ela a primeira vez adolescente, né? Então, assim, crescemos juntas. Desenvolvemos juntas, choramos juntas em muitas situações. E se eu pudesse voltar atrás hoje, com certeza, eu mudaria muita coisa. Mas eu acho que a gente fez dar certo, né? Ela é eu falo pra ela todo dia, ela é o meu orgulho. Porque eu fui mãe adolescente, né? Eu fui mãe com 15 anos.
Certo.
Então, era uma criança cuidando da outra. Aí, uma criança negra cuidando de outra criança negra. Ontem, a gente estava conversando sobre a adolescência da que está vindo agora. E ela falando, mãe, calma, vai ser mais fácil. A senhora está num outro momento, a senhora já passou. Pelo desafio de que eu estava explicando ali fora pro Éder, de eu ter que ficar o tempo inteiro... Jennifer, Emily, vocês são lindas. Fecha o ouvido para fora, para de ouvir o que a sociedade fala e olha para vocês. Aí ela falou assim, a senhora tem que falar isso porque a senhora é minha mãe. E eu não, eu falo isso porque você realmente é linda. Então, assim, não foi uma, não foi duas vezes que eu peguei as minhas filhas chorando. Porque elas são negras, porque elas se acham feias, porque elas não são inclusas na sociedade. Isso é muito ruim. E eu não vou dizer por elas, eu vou dizer por mim também. Porque por mais que as pessoas pensem que não, sim, há sempre uma necessidade do negro ter que se inserir, seja numa roda de conversa, seja no meio de um amigo, seja num bate-papo social, sempre a gente tem que estar se inserindo. E o dia que eu entendi que eu não preciso me inserir, é as pessoas que têm que me querer por perto e eu não tenho que ficar querendo me mostrar ali, eu perdi a maioria dos meus amigos. Você entende? Porque assim, se eu vou, se eu faço, se eu estou sempre em evidência, beleza, ela está ali. Mas se eu me afasto, eu não faço diferença.
Muito bem, mas agora eu quero conversar um pouco com a Jennifer. Jennifer Gabriele, 21 anos, que passou por essa história. E a maior parte da sua vida você reside aqui na cidade de Timbó. Jennifer, como é que... Agora compartilhe um pouco dessa visão que a tua mãe acabou de colocar para a gente. Como é que foi crescer aqui na nossa região?
Assim, primeiro de tudo, Timbó é uma cidade maravilhosa. A gente, pela cidade, a gente não tem o que dizer. Agora, pelas pessoas que estão na cidade, é algo que a gente tem que levantar uma reflexão. Porque o que, que acontece? Hoje em dia, se é falado de racismo. Na época que eu estudava, não era falado sobre. Entrava no assunto sobre escravidão. A sala inteira olhava para mim assim... Gente, também estou aprendendo, sabia que eu também estou aqui estudando? E os professores tinham uma certa sensibilidade para tratar sobre o assunto. Aí tratava-se o assunto e na hora do recreio se tornava piada, entendeu? A gente percebe que o quê? Que os pais não educavam seus filhos. Hoje em dia a gente já vê uma certa mudança, mas não educavam seus filhos para tratar sobre tópicos sensíveis, ensinando empatia, mostrando que, gente, tá vendo, coleguinha? Vamos trazer para perto. Sabe? Então, retratando o que a minha mãe falou ali. Foi muito difícil até hoje eu ter amigos, assim. As amigas que eu tenho é contado nos dedos, assim, que veio após o ensino médio. Antes disso, não tenho vivência, assim, de, nossa, saía pra, com as minhas amigas. Não, hoje em dia que vamos em um café, vamos fazer alguma coisa. Porque foi algo que, como a gente percebe, que veio agora.
Certo, certo. E como é que você está percebendo com a sua irmã, né? Você está até, a tua mãe comentou ali agora que você está dizendo, não, com ela vai ser mais fácil. Você está percebendo que realmente está, em relação ao que você passou agora a sua irmã, como é que você percebe as diferenças?
A gente percebe que até os professores mudaram muito, sabe? Assim, de situação como a Emily, semana retrasada, veio relatando, olha, Tata, um amiguinho apagou a luz e disse assim, olha, Emily, toda a sua cor. Aí, ela na mesma hora levantou, levou a diretoria, que a diretora resolveu a situação. Então, a gente vê que tem uma resolução, sabe?
Certo.
Antigamente, a gente não via essa resolução. A gente via o quê? O, ai, mas também não é bem assim, né? Eles viam na gente muito a necessidade da gente ter que explicar. Como eu tava falando ali fora antes, o quê? A gente tem que explicar. A gente não tá no papel de escola para ficar ensinando marmanjo, que é errado, entendeu? Sim, quer informação? A internet está aí para buscar informação. Quer postura? A internet está ali para mostrar postura.
Se você tiver à vontade, qual foi assim, uma situação, uma das piores que você passou, né, que você tem lembrança, em função de alguma questão de racial?
Assim, na época que eu trabalhava no CITRAN, até dentro da delegacia mesmo, a senhora olhou para mim e falou assim, mas eu não vou ser atendida por você, deixa que a outra ele me atende. Assim, na hora, sabe, como eu tava trabalhando, eu falei, então tá, vou seguir meu serviço, e depois eu levei até a minha supervisora, ela falou assim, não, não, por que você não me falou isso antes? A gente ia fazer ela ser atendida por você, sim. Então a gente percebe que, sabe, é uma situação complicada ainda.
E Carla, a mais nova já relatou alguma coisa assim pra você também?
Já, eu, inclusive a gente estava relembrando que eu já tive algumas vezes aqui por questões de racismo que a Emily sofreu. E a Emily tem um diferencial da Jennifer, porque a Emily, ela fala, ela, né, ela externa. Ela, eu sempre tive que ficar buscando. Eu percebia na mudança de comportamento dela que algo não estava bem. É o que eu estava falando para eles, eu sempre tenho que ficar percebendo elas. E a Emily, não. Ela, quando ela não fala, o corpo dela externa. Ela é atópica, crônica. Então, se ela sofrer qualquer coisa mais profunda, a pele dela já... Ela enche
já
o corpo.
Demonstra.
Já demonstra. Então, assim, a Emily, ela sofreu uma questão há 10 anos atrás de chegar em casa. Eu acho que, assim, foi o extremo. Eu estava relembrando para eles. Foi o extremo para mim. Ela chorando, ela tinha 2 anos e meio. E eu falei, o que foi, Emily? Aí ela chorava, ela falava assim, calma, mamãe, calma. Aí eu falei, fala pra mamãe o que foi. Aí eu dei água pra ela, ela falou assim pra mim, você podia tirar a minha pele com a faca? Porque se você tirar, não vai doer. Eu, Emily, por que você tá falando isso? Ela, porque na creche falaram que a minha pele é podre.
Nossa.
E eu não quero mais essa pele. Eu não quero mais essa cor, mamãe. Então, assim, isso pra mim, como mãe, ouvir ela falar aquilo e ter que acalmar ela, me acalmar, porque minha vontade era sair dali, né? E eu sempre fui a brigona, eu sempre sou muito brigona, sou muito, né? Eu sou a mãe leoa. Eu tava falando pra ele, se vem alguma coisa contra mim, eu rebato na hora, eu penso depois. E com as minhas filhas, não. Eu fico muito... É muito revoltante isso, porque, infelizmente, se você, na enquete que fez ali, 65%, os outros 35% é aquela população da empatia. Porque empatia hoje virou só uma palavra. Porque a empatia não é se colocar no lugar do outro. Porque você não vai se colocar no meu lugar, você não sabe a dor que eu passei. A empatia, para mim, é respeitar a dor do outro. Porque é muito bonito quando a gente fala, né? Ah, vamos falar sobre empatia. Não, é respeitar a dor, porque você não sabe quanto ela dói em mim.
Ninguém sabe, né? Muito bem, agora eu quero, né, o doutor, nós estamos aqui também com uma questão jurídica para debater hoje, a gente debateu agora essas questões pessoais, do sentimento de se sentir, e a gente, como falou a Carla aí, a empatia é procurar respeitar esse sentimento que tanto a Carla quanto a Jennifer colocaram para a gente aqui. Agora, na questão jurídica, doutor Éder, lá nessa situação da Giovanna Eubank, a senhora lá que estava bêbada, segundo informações, ela acabou sendo liberada. Quando é que o racismo ele é crime? Como é que se comprova uma situação de racismo?
Sr. Dair, primeiro que em Portugal não existe uma lei para isso. Então, conforme falou a Carla, primeiro que em Portugal isso é normal, né? Porque não tem uma lei lá. Lá não existe lei. Aqui, felizmente, aqui no Brasil, temos duas leis. A lei do crime de preconceito de raça ou de cor, que é a lei 7.716 de 89, embora seja uma lei já velha, né, ela já tem mais de 30 anos, a sociedade ainda não caminha para esse lado, conforme a enquete que você fez primeiro, que está fazendo, né? E existe também a lei da injúria racial. Essa lei já é prevista no Código Penal. A lei do preconceito, ela é um pouco mais rigorosa que a injúria racial, né? No caso ali dos atores, não se sabe em qual lei se enquadrar, se é a injúria racial ou a lei de preconceito, porque primeiro, Dair, não foi filmado.
Certo.
Não foi filmado.
Não tem a prova.
Não tem a prova. Testemunhas, pelo que eu li, não se tem também. Então, não se sabe se foi injúria racial ou lei de preconceito. Qual é a diferença? A lei de preconceito, ela é determinada por uma coletividade, por um grupo de pessoas, para uma raça, para cor, para religião. Já o crime de injúria racial ou injúria qualificada, também é vista como nesse sentido, já é direcionada a determinada pessoa. Por exemplo, você é da Bahia, você não vai entrar aqui. É crime de preconceito. Crime da lei. Já, por exemplo, você é uma preta fedida, você é uma vagabunda, a injúria racial.
Porque é direcionada àquela...
Porque é direcionada àquela pessoa. Aquela pessoa. Inclusive, tem um projeto de lei que agora está na Câmara dos Deputados, vamos ver se vai para aprovação, que eles querem unificar a lei do preconceito e a injúria racial. Querem unificar. Aí, com isso, a lei vai ser mais severa, a penalidade. A penalidade é mais severa. Tanto é que a lei de preconceito, ela é mais severa que a injúria racial. E unificando isso, eles vão se basear pela lei do preconceito, que o máximo da pena é 5 anos.
Muito bem. É que essa questão da legislação, ela é um penduricalho, vamos dizer assim, mas não tem legislação que faça com que o sentimento que foi expressado aqui, ele seja de alguma maneira minimizado, né? Porque essas questões que elas colocaram para a gente aqui, não tem como comprovar, não tem como, né? Você não tem como comprovar legalmente, enfim, e o sentimento está aí. Então, por isso que muito antes de qualquer legislação, a conscientização é necessária, né? Essa conscientização... Gente, nós vivemos uma sociedade, nós estamos no século XXI, né? Onde é que já se viu ainda a gente separar, né, essas questões por cor, por gênero, por religião, né? Cada um tem a sua... A gente está falando aqui hoje na nossa enquete liberdade de expressão, né? Mas a liberdade de expressão é um dos aspectos da liberdade. Nós temos a nossa liberdade, é algo muito mais amplo que isso. E a gente está discutindo. Por isso que essas questões que o doutor Éder coloca aqui são questões legais, que precisam de comprovação, que precisam de prova, que precisa de alguém entrar com uma ação, né? E aí fazer. Mas quando... Eu acho que quando a pessoa se presta a essa situação de deixar a prova, de fazer isso em público, de ser filmado fazendo isso, aí a lei tem que ser dura e rígida sobre essa situação, né?
Tem que denunciar, tem que se dirigir até a delegacia, registrar um boletim de ocorrência, certo? Uhum. Aí depois o delegado, ele manda para o Ministério Público, preenchido todos os requisitos, com provas consistentes, aí o Ministério Público faz a denúncia. E daí ele é processado até ser condenado. Uma das provas que nós temos hoje em dia, que é muito usual, é que todos levam o celular consigo. Todos têm celular. Então, quando começa a ter uma certa conduta de preconceito, começa a filmar, começa a gravar. Né? Isso já é uma prova que nós temos. Nós, advogados, a gente recebe bastante provas nesse sentido. WhatsApp, filmagem, gravações. E o crime também não é só na forma verbal, mas é também no, na escrita, né?
Certo, claro.
Pelo WhatsApp.
Sim, é aquilo que eu digo. Se a pessoa... se a pessoa, né, foi tão contundente no sentido de deixar uma prova, né, do seu racismo, ou seja, do seu preconceito, seja ele qual for, mas eu acho assim que o racismo ele é um dos piores preconceitos, né? Porque tem algumas questões que são ligadas à opção da pessoa, mas... Né? O preconceito racial não tem a ver com opção, ele tem a ver com a pessoa humana. Nós estamos falando de gente, estamos falando de pessoa humana que está ali, que nasceu a imagem e semelhança lá do nosso Criador, que é o que a gente prega no cristianismo, e a nossa região é uma região essencialmente cristã, então que a gente pratique isso, né, no nosso dia a dia, na nossa convivência com as pessoas. Mas fica isso então, né? A gente tem o preconceito racial e tem essas duas modalidades. E as pessoas que se sentem que tem aí alguma situação dessa precisam denunciar. Mas a denúncia, ela precisa, então, da prova. É isso, né, doutor? Basicamente é isso.
A palavra da vítima, da ofendida, ela tem muito peso. Ela tem muita validade. Só que, claro, que tem que colaborar com provas, né?
Certo.
Com provas testemunhais, fotos, vídeos. Mas eu digo uma coisa, mesmo que a pessoa ofendida, ela não tenha essas provas, mas ela foi agredida, tem que denunciar do mesmo jeito.
Certo.
Tem que denunciar, fazer a denúncia, fazer a justiça.
A denúncia vai ser atendida? Pode ser até que...
Vai ser atendida.
Pode ser até que lá no final das contas não saia lá o resultado esperado, mas a denúncia tem que ser feita. As pessoas que têm esse tipo de atitude precisam ser expostas de alguma maneira também, né?
Tem que ser exposta, tem que ter uma represália.
Uhum. Muito bem, gente. Olha, o papo está excelente aqui, mas o objetivo eu acho que foi alcançado, viu, Carlos? Quero agradecer de coração para você, para a Jennifer, doutor Éder também, para vir aqui repercutir esse tema. É um tema importante, é um tema que muitas vezes fica ali, né, debaixo do tapete, as pessoas procuram não discutir tanto, mas a gente resolveu abrir aqui no Repórter Cultura essa discussão, essa conscientização. Jennifer, obrigado pela participação aqui no Repórter
agradeço.
Cultura. Carla, obrigado.
Eu que agradeço e eu quero deixar com o meu sonho, não só o meu, mas de todos nós negros, pretos, que a nossa cor não chegue primeiro. Eu quero chegar num lugar e eu não ser reconhecida pela minha cor. Eu quero chegar num lugar e eu ser reconhecida pela Carla. Porque é muito bonito a gente falar no papel ou escrever, mas o meu sonho é que a Carla chegue. Que a Jennifer chegue, que a Emily chegue. E não que, né, eu gosto de você. Para, não precisa trazer num contexto a minha cor. Só aceite as pessoas pelo que elas são.
Exatamente.
Porque é muito bonito a gente escrever ou publicar umas frasezinhas no Instagram,
né?
No Facebook. Mas mais do que isso, vamos tirar isso do papel e trazer para a essência. Porque ninguém aprende a odiar. Ninguém nasce odiando.
Exatamente.
O amor, ele é mais fácil de ser ensinado.
Muito bem. Bela mensagem. Obrigado, Carlos. Doutor Éder, obrigado pela presença.
Eu que agradeço.
Muito, muito obrigado. 8h39, agora um recadinho do Todos Timbó para você.
Proteger sua casa ou seu veículo do sol, do vento e da chuva. Desta necessidade nasceu a Toldos Timbó, que há mais de 5 décadas vem trabalhando e aprimorando produtos para atender bem a seus clientes. Matéria-prima selecionada, garantia de qualidade e acabamento impecável são os principais componentes dos produtos da Toldos Timbó, feitos para garantir durabilidade, resistência e proteção para você e sua família. Toldos Timbó, 50 anos de dedicação ao cliente.
A Cedro Artefatos de Cimento conta com as melhores soluções para a sua obra, com profissionais capacitados e materiais de primeiríssima qualidade, sendo referência no Vale do Itajaí na fabricação de tubos de vários diâmetros, blocos, palanques, meio-fio, com fabricação também de paver e lajotas. O menor preço com a entrega no local de sua obra. Quer fazer um excelente negócio? Passe na Cedro Artefatos de Cimento de Rio dos Cedros, sempre oferecendo soluções para satisfazer os seus clientes. Rua Dom Pedro II, 700. Fone 3386-1499 e WhatsApp 99191-6541, Rio dos Cedros.
Vem aí, primeiro show de Vaneira. 4 super atrações. Sábado, dia 6 de agosto, no Dom Pedro II, Rio dos Cedros. Início 20 horas. 4 super atrações. Grupo Cayenne. Grupo Arrasta Poli. Grupo Explosão. E Banda Primeira Dama. Primeiro show de Vaneira. É sábado, dia 6 de agosto, no Dom Pedro II, Rio dos Cedros. Ingressos antecipados, R$ 20. Casa Tafner, Benedito Novo, Restaurante Flash House, Rio dos Cedros, Ponto do Lanche, Farmácia Mais Vale.
Apoio, Arte Vidraçaria do Heraldo, Watts 99219-9964. Star Proteção Veicular, peça seu orçamento com a Silvana, 99635-5255. Troca de óleo especializada com a Rota do Óleo, em Timbó e Pomerode. Floricultura Mais Flores, em Timbó e Rio dos Cedros. Qualidade em combustíveis é no Alto Posto Erbencam, desde 1933.
Confira na Metzger e Companhia a Casa do Estofador. Grama sintética em 2 espessuras. Grama para playground e jardim. Tudo isso e muito mais na Metzger e Companhia, a Casa do Estofador, na Avenida Getúlio Vargas. O telefone é o 3382-2347.
Na construção, ampliação e reforma, visite a Rama Materiais de Construção, no início da Pomeranos 441 Timbó. Lá você encontra dos materiais básicos ao acabamento com qualidade, entregas rápidas, instalação, água, esgoto, luz, tintas, louças, metais e móveis para banheiro das melhores marcas: Palosque, Tigre, Gerdau, Votoran, Supremo, Nova Cor, Docol, Corfil, Deca e Piso Forte. Facilidade nas negociações, financiamento próprio, cartão de débito e crédito até 10 vezes, Pix e financiamento via Cred. Rama Materiais de Construção. Televendas 3382-4684. WhatsApp 99290-6413.
Comida no fogão a lenha, lareira para esquentar as noites frias, churrasco para reunir os amigos e família. Na Casa do Colono você encontra os melhores produtos para viver momentos inesquecíveis. Tudo para sua casa e momentos de lazer. A melhor seleção de fogões a lenha, panelas de ferro, utensílios para culinária e aquele churrasco. Sempre com a qualidade e atendimento que você já conhece. Venha viver momentos inesquecíveis com a gente. Casa do Colono, em Timbó, Indaial e Rio dos Cedros.
Você encontra na Casa Mia artigos da cerâmica Boss, que utiliza 5 tipos de argila com características diferentes, que fica em descanso por 6 meses, portanto, maior fusão na hora da queima. Consequentemente, aumenta a resistência mecânica, a flexão, a durabilidade e a eficiência. Não projeta umidade. Uma obra sem umidade com produtos da cerâmica Boss, que você encontra na Casa Mia, na Rua Belém, 3382-3012, é o telefone.
Horas mais 44 minutos, 8h44, voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quarta-feira, dia 13 de agosto de 2022, hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921, sempre presente, e nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento do Supermercado X, seu amigo perto de você, e também do Hemos Laboratório, tecnologia para exames rápidos, seguros e com resultados online em Pomerode, Timbó e Indaial. Baita pauta essa no Repórter Cultura de hoje, hein? Baita pauta.
E a nossa enquete do dia de hoje está no ar para você participar, interagir com você. Liberdade de expressão. Hoje, 3 de agosto, é comemorado o fim da censura no Brasil. Na sua opinião, uma possível regulação das redes sociais seria a volta da censura ou seria bem-vinda?